A partir de agora, nós vamos conversar por telefone com o Dr. Alair Ramos, que é coordenador da UTI do Hospital São Francisco, aqui no município de Campo Formoso, e traz aí um panorama a respeito dessa questão dos pacientes. Como é que está o trabalho no dia a dia da UTI aqui no Hospital São Francisco, e trazer algumas informações a respeito de pacientes, tratamentos, enfim. A partir de agora, então, nós conversamos com o Dr. Alair Ramos. Dr. Alair, boa tarde. De início, eu queria perguntar para o senhor como é que está hoje aí a situação das UTIs aqui do Hospital São Francisco. Boa tarde.
Boa tarde a todos que estão nos ouvindo nesse momento. Infelizmente, não pude comparecer pessoalmente, justamente por conta das demandas da UTI nesse momento. Hoje nós estamos com uma ocupação total dos leitos de UTI. No caso, os leitos, eles estão ocupados com pacientes todos muito graves. Vem mudando aí a epidemiologia, como todos já devem estar sabendo, não só na região, mas no país inteiro. Para pessoas mais jovens, estamos com pacientes jovens, numa idade onde normalmente não estavam tendo tanto acometimento assim. E agora a gente está com uma quantidade considerável de indivíduos jovens, principalmente do sexo masculino, mas há também do sexo feminino, em leito de UTI por conta da Covid grave.
Bom, doutor Alair, hoje Campo Formoso, no Hospital São Francisco, dispõe de quantos leitos e quantos destes leitos estão ocupados? UTI ou não UTI, no caso, que estejam tratando de Covid?
No momento, para UTI, estamos dispondo de 7 leitos, e esses 7 leitos, eles estão todos ocupados. Estamos com previsão de abertura de mais 3 leitos nos próximos dias. Para enfermaria, é um total de 10 leitos do município de Campo Formoso e mais 10 leitos da rede da CESAB, que vale aí para toda a região, não somente para o município de Campo Formoso.
Bom, pode continuar.
Pode continuar.
Bom, nós estamos conversando aqui no Jornal 98 Notícias de hoje com o Dr. Alair Ramos, que é coordenador da UTI no Hospital São Francisco aqui de Campo Formoso. Dr. Alair, agora há pouco o senhor falava que dos pacientes que têm sido hospitalizados, a maioria são pacientes do sexo masculino e são pacientes de uma idade não tão avançada, são pacientes mais jovens. Isso se confirma realmente? Hoje a realidade é essa dentro do município de Campo Formoso, e desses pacientes, acredito, não sei se tem chegado de fora também para a UTI, já que a UTI faz parte aí da rede PEBA, né, atende essa rede completa. O perfil desses pacientes hoje aí, são mais homens?
Sim, a maioria vem sendo homem. Eu diria aí, não é um número preciso, mas eu colocaria entre 60% e 70%. Sexo masculino, uma idade entre 35 e 48, beirando aos 50 anos, com tendência à obesidade. A maioria deles, eu diria que tem uma obesidade moderada, de leve, moderada, alguns com uma obesidade mais grave. Mulheres, quando internadas na UTI, praticamente todas são obesas. Raramente internamos uma paciente que não seja obesa nessa idade, claro, né, tirando fora as idosas, mas prevalece essa epidemiologia nesse momento. Entre 35 e 50 anos, acometendo formas graves, de difícil condução, de difícil tratamento.
Bom, aí eu vou aproveitar então para lhe fazer uma outra pergunta. O senhor falou agora há pouco aí em relação aos pacientes, tanto homens quanto mulheres, que praticamente aí, se confirma isso aí, praticamente todos que estão hospitalizados hoje, ou aqueles que têm chegado no estado mais grave, são pessoas que estão acima do peso, que são obesas, que estão com problemas de obesidade. É isso que continua acontecendo, inclusive com esses pacientes mais jovens, doutor Alair?
Sim, os pacientes idosos, eles podem ter complicações independente do peso, mas a obesidade é um fator a mais, além da idade e outros problemas de saúde. Mas os pacientes mais jovens, na sua grande maioria, eles são obesos. E junto com a obesidade, muitas vezes é um paciente diabético, hipertenso. Estamos diagnosticando bastante pacientes com hipertensão e diabetes, que não sabiam que tinham esse problema, então a gente percebe que eles já eram um paciente com grau de diabetes já importante ou hipertensão, e esses pacientes não tinham consciência disso. Mas a obesidade é um fator de risco muito visível.
Antes de passar para o Marconi, então, eu vou insistir numa pergunta, porque eu acho que isso é importante a gente estar esclarecendo isso, doutor Alaí. Então, mesmo aquilo que se dizia lá no início da pandemia, aquelas comorbidades, dentre elas, vou colocar assim, a obesidade mórbida, o sobrepeso, a pessoa obesa, isso aí é um fator que pode agravar realmente, né? Independentemente da idade, jovem, adolescente, idoso, independentemente da faixa etária, se a pessoa estiver dentro desse grupo aí, isso pode preocupar um pouco mais.
Sim, a obesidade é de fato um fator de risco, independentemente da idade e independentemente até de outras comorbidades. Inclusive hoje nós temos na UTI pacientes jovens, e esses pacientes jovens são obesos, né? Então é um fator de risco muito, muito importante. Fico alerta.
Uhum. Vamos trazer aqui o Marconi Nunes também para o nosso bate-papo com o doutor Alaí Ramos, que é o coordenador da UTI do Hospital São Francisco aqui em Campo Formoso. Marconi, boa tarde.
Boa tarde, Macário. Boa tarde, doutor Alaí. Quantos pacientes chegam ao Hospital São Francisco? Eles chegam em estado avançado da contaminação da Covid, e quais os sintomas mais comuns que esses pacientes apresentam?
Boa tarde, Marconi. Os pacientes vêm chegando na UTI já num estado mais grave, quando deveriam ter chegado antes. É bastante comum recebermos pacientes num estado de insuficiência respiratória avançada, onde a nossa única alternativa é proceder com a intubação, quando deveríamos receber esses pacientes antes e com outras medidas não invasivas que temos aqui disponível. Inclusive o Hospital São Francisco é um hospital que tem bastante recurso nesse sentido de podermos atuar com procedimentos não invasivos, como por exemplo o ELMO, o VNI. O ELMO inclusive é um recurso muito bom e efetivo, que vem funcionando bastante. Mas esses pacientes vêm chegando numa situação já avançada, quando medidas como essas, não invasivas, já não são tão eficazes assim. O que eu recomendo, aí fica uma recomendação para todos que estiverem nos ouvindo, procurarem um hospital, um médico, um pronto atendimento, uma UPA, um centro de Covid, para não perder muito tempo no processo de internamento, se for necessário. Os alertas são os primeiros sinais de insuficiência respiratória, ou seja, o paciente começar a se sentir cansado ou aumentar a frequência respiratória. A frequência respiratória de um indivíduo normal, adulto, não é para passar de 23, 25 por minuto. Passou disso daí, já deve procurar um hospital dentro de um contexto de Covid, porque pode ser que esse paciente não tenha nem se dado conta que sua frequência respiratória aumentou ou que está piorando, e através desses parâmetros de frequência respiratória, que é o que dá para a gente falar para a população se auto-observar, contar quantas vezes está respirando por minuto. Contou quantas vezes está respirando por minuto. Passou de 23, está com Covid, procurar imediatamente uma instituição de saúde, não perder tempo. Eu diria até de 20 por minuto. Desde que esse indivíduo não tenha outras doenças que justifique uma frequência respiratória aumentada. Ou seja, não perder tempo. Estamos recebendo pacientes graves aqui, que deveriam ter sido admitidos na UTI muito antes de sua admissão. Os pacientes chegam na enfermaria já de imediato, eles são levados para a UTI, e isso é um problema enorme, porque aumenta muito a mortalidade.
Bom, doutor Alaí, eu queria perguntar para o senhor, então, neste sentido aí, neste sentido, é extremamente necessário, então, que a pessoa, ao sentir os primeiros sintomas, e o senhor pediu agora há pouco que as pessoas procurem, então, uma unidade básica de saúde, um posto de saúde, um hospital, enfim, que procure alguma orientação médica. E aí, a gente percebe que muita gente diz, olha, o resultado do exame, vou fazer o resultado do exame, mas sai daqui a 3 dias, 4 dias, 5 dias, 6 dias, 8 dias, o LACEN sobrecarregado. Aí eu aproveito e pergunto para o senhor, se um cidadão vai procurar um médico, aí deve ser entre ele e o médico já deve orientar o tratamento que ele deve fazer independentemente da confirmação de Covid ou não, como é que é feito esse trâmite aí, doutor Alaí?
O que, que deve ser, o que é recomendado? Um indivíduo, ele inicia os seus primeiros sintomas. Nunca um indivíduo com Covid vai iniciar os seus sintomas já com insuficiência respiratória grave.
Uhum.
Ele sempre vai apresentar algum outro sintoma. Sintomas que chamamos de sintomas gripais, que é tosse, febre, calafrios, né? Esses sintomas iniciais, que aí a gente inclui também a perda do olfato e do paladar, esses sintomas iniciais, já nesses sintomas iniciais, se for um indivíduo obeso, um indivíduo que tenha hipertensão, diabetes, idoso, já procurar uma unidade de saúde para o devido diagnosticar, para devidamente ser diagnosticado. Uma vez diagnosticado ou não com Covid, mantenha a suspeita, mesmo que negativo, isso tem que ficar claro, na presença de síndrome gripal, mesmo que o exame dê negativo, a gente ainda mantém a suspeita. Uma vez com esses sintomas, diagnosticado ou não com Covid, não tem sintomas de agravamento, como insuficiência respiratória, esse indivíduo deve ir para casa, se manter isolado, com todas as medidas higienodietéticas que o médico vai informar para ele, e se auto-observar. Uma vez que no primeiro sinal de insuficiência respiratória, que é, por exemplo, a frequência respiratória que aumentou, qualquer sinal de cansaço, não perder tempo e voltar ao médico para que ele proceda com os exames que forem necessários, como uma tomografia de tórax, por exemplo. O ideal, o mundo ideal, seria que a gente tivesse, os cidadãos tivessem o acesso a uma oximetria de pulso, aquele que você coloca no dedo que mede a saturação de oxigênio. Se tiver acesso a isso, ou se puder medir, ir numa unidade de saúde, medir essa saturação de oxigênio, e ela estiver abaixo de 95%, já é para procurar uma unidade de saúde, porque muitas vezes já tem indicação de internamento. E aí que a gente pega os pacientes que melhor tem resolução e melhor tem prognóstico. São esses pacientes que a gente pega ainda numa fase inicial, porque a gente dá todo o tratamento de suporte que evita as maiores complicações, como, por exemplo, a intubação.
Ô, doutor Alaí, dentre os primeiros sintomas e chegar ao estado de intubação leva mais ou menos quantos dias? É por isso que eu lhe fiz a pergunta em relação a essa questão de logo no início o que deve ser feito, porque geralmente as pessoas falam que demora muito para sair o resultado do exame. Então, dentre os primeiros sintomas e até esse período que ele já vai precisar e talvez o paciente vai precisar ser intubado, isso leva mais ou menos quanto tempo? E nesse interim, existe algum tratamento? Os médicos têm feito, têm tratado de alguma forma, ainda que sejam casos suspeitos?
É uma ótima pergunta. Os primeiros sintomas, até que o indivíduo inicie um processo de agravamento, leva em torno de 7 dias. Então, vamos dizer que um indivíduo X teve contato com o vírus e desenvolveu a doença. Vai demorar, em média, 7 dias para que se inicie os sintomas de gravidade. Então, se no terceiro dia, que é normalmente quando deve ser feito, a partir de quando devem ser realizados alguns exames, ele realizou o PCR, que é o que demora para sair. Esse PCR vai demorar 4 dias para sair. E nesse intervalo ele começa a se agravar, ele já deve procurar um hospital, procurar um médico. Ele não deve esperar o resultado do exame sair. Isso é um erro grave. Porque o resultado às vezes pode até vir negativo. Porque não é um resultado com 100% de sensibilidade. Muitas vezes ele vem negativo. E aí o exame vindo negativo não quer dizer que o indivíduo não esteja com a doença. Na UTI a gente tem paciente com exame negativo, mas a gente sabe que ele está com Covid. Sabe porque a gente entende, a gente sabe, ele está vendo a tomografia, está vendo os sinais clínicos desse paciente, sabe que numa pandemia o paciente tem cara de Covid, cheiro de Covid. Ele é Covid. Não tem nem o que pensar. Com relação ao exame, eu recomendo não ficar se prendendo tanto a ele. Mas se puder fazer o antígeno, que é um teste que tem uma rapidez no resultado, ele demora em média aí, pode demorar até uma hora, em alguns lugares duas, mas às vezes até muito mais rápido, que é aquele do cotonete também. Mas ele é um teste rápido. Ele tem uma boa acurácia para detectar o vírus. Então, eu recomendo fazer esse teste. O RT-PCR, eu acho que ele deve ser reservado para casos específicos, porque é um exame custoso, é um exame que demora para sair o resultado, e muitas vezes, quando vai sair o resultado, o paciente já está até internado.
Bom, Marconi, tem mais uma pergunta, doutor Alaí.
Sobre o tratamento, de qual forma ele é realizado nos pacientes com a Covid, e a Covid, após o paciente receber alta, quais são as sequelas que a Covid-19 pode deixar em um paciente, doutor?
Em terapia intensiva, falando de pacientes graves, o tratamento ele é um tratamento que nós nos baseamos nas recomendações da Associação Brasileira de Medicina Intensiva, né? A AMIB, e outras instituições que passam todas essas orientações, inclusive o Ministério da Saúde, enfim, a Abramed, todas essas instituições, elas passam algumas orientações de como proceder com esses pacientes críticos em terapia intensiva. Hoje nós fazemos bastante corticoide, que é a dexametasona, que é um medicamento que a gente espera que ele tenha um efeito anti-inflamatório, já que a Covid ela se manifesta com uma grande cascata inflamatória. Administramos heparina, que é um medicamento que ele é um anticoagulante, já que a Covid ela apresenta formas de trombose extremamente graves e comuns. Então, em todos os pacientes críticos, nós administramos a heparina e tratamento de suporte. O que seria isso? Se o paciente apresenta febre, antitérmico, vômito, antiemético e assim por diante. Temos também antibiótico-terapia, que em alguns casos selecionados nós administramos também antibiótico, por exemplo, quando existe suspeita de infecção bacteriana, e aí nós administramos antibiótico-terapia. Pacientes em ventilação mecânica mais prolongada, também costumamos administrar antibiótico-terapia empírica. E isso vem apresentando bons resultados. É o que melhor nós temos disponível hoje para aplicação em terapia intensiva para a Covid. Pacientes que estão no ambulatório, que estão na enfermaria, muitas vezes o tratamento pode ser um pouquinho diferenciado, mas dentro da terapia intensiva, esse é o tratamento que nós estamos aplicando no momento.
Bom, doutor Alaí, e as sequelas?
Sim, as sequelas. As sequelas são muito variadas, né? Muito mesmo. Os pacientes que ficam internados por muito tempo, sob ventilação mecânica, muitas vezes eles ficam com sequelas neurológicas graves, né? Ficam debilitados por bastante tempo, tem uma parcela importante que não consegue recuperar, porque assim, imagina você ficar 20 dias entubado, sedado, imobilizado numa cama, tem uma perda de massa muscular importante, uma desnutrição importante, a parte neurológica fica prejudicada também. Então existe uma gama muito grande de sequelas. Sequelas como sequelas psiquiátricas, alguns pacientes ficam deprimidos, perdem o gosto pela vida. Outros pacientes ficam psicóticos, né? Digamos assim, eles ficam ouvindo vozes, alucinando. Alguns têm perda definitiva de paladar e olfato. Enfim, as sequelas elas são multissistêmicas, é uma lista muito grande. Alguns passam a ser dialíticos para o resto da vida, ou seja, eles perdem a função renal, ou seja, os seus rins param de funcionar e eles precisam fazer diálise para o resto da vida, e a única coisa que poderia resolver isso seria o transplante renal. Passam a ter crises epiléticas. Pacientes que não eram epiléticos passam a apresentar epilepsia, necessitando tomar medicamento antiepilético provavelmente para o resto da vida. Então são muitas as sequelas cardiológicas, é multissistêmica, ou seja, atinge todos os sistemas e órgãos do corpo humano.
O senhor me permite, então, fazer mais uma colocação, uma vez, chamar a atenção para uma questão que o senhor levantou. Então, é primordial, é essencial, é de uma urgência urgentíssima, eu vou usar a redundância, que o paciente, que o cidadão, que a cidadã, que está nos acompanhando agora, muitas dezenas de cidades aí, que ele entenda, teve algum sintoma, é essencial que ele procure o médico o mais rápido possível, para que ele, posteriormente, não precise passar pelo processo de, quem sabe aí, internação, intubação, e depois ficar com uma, duas, três, sabe-se lá, quantas sequelas dessa, né, doutor Alaí?
Exatamente. É um clamor que eu faço a todos que estão nos ouvindo, que apresentou sintomas da doença, não deixe, não fique achando que não é nada. Procure ajuda, procure uma instituição de saúde, procure um médico. Se estiver num local distante que não tenha médico, que tenha um enfermeiro, procure um enfermeiro, faça os testes, principalmente se faz parte do grupo de risco. Eu diria que o grupo de risco é pacientes obesos de qualquer idade, idosos, hipertensos, diabéticos. Hoje, inclusive, hoje em dia, nós estamos lidando com paciente de 25, 26 anos, extremamente grave. Aqui mesmo em Campo Formoso tivemos casos assim. Então, não é somente idoso ou meia-idade, muitas vezes pacientes jovens, que no início da pandemia era raro, hoje já não é tão raro. Então, é um clamor que a gente faz, procura um profissional de saúde, seja devidamente diagnosticado e tratado, não propague o vírus, porque muitas vezes você, mesmo que você não seja diagnosticado, você não acha que não tenha doença e sai propagando o vírus dentro da própria casa, para pessoas muitas vezes bastante vulneráveis. Hoje nós temos já variações na região, como a P1, que é a de Manaus, né, a do Rio, a P2, a da Inglaterra, que é a B1. Então nós temos variantes aqui na Bahia, já documentadas, que são extremamente agressivas. Então esse é um clamor que a gente faz para toda a população. Hoje a UTI de Campo Formoso, ela dispõe de bons recursos, mesmo que tenham sido recursos próprios, né, foi feito apenas o credenciamento. Incrivelmente, a UTI foi montada com recursos próprios, uma coisa espetacular. Mesmo com tudo isso, nós não queremos que pacientes venham para cá, a gente quer que as pessoas fiquem bem. Então, esse é o clamor que eu faço para toda a população. Evite essas aglomerações desnecessárias. A gente fica sabendo de aglomerações, de festas clandestinas, não façam isso. A gente vai para casa com o coração partido, às vezes, de ver pacientes jovens falecendo no meio da sua vida, porque não tomou as medidas que deveriam ter sido tomadas.
Bom, 12 horas e 43 minutos, nós estamos conversando aqui no Jornal 98 Notícias de hoje com o doutor Alaí Ramos, que é coordenador da UTI do Hospital São Francisco. Marconi.
Doutor Alaí, tem um paradigma que quem está fora do Hospital São Francisco tem receio quando apresenta os sintomas, principalmente porque o temor do paciente é saber que pode ter a possibilidade de ser entubado. Isso realmente preocupa, causa para o paciente um nervosismo, um medo e um receio. O senhor tem acompanhado isso? O grande medo, muitas vezes, do paciente é saber que ter a possibilidade de ser entubado e, consequentemente, passar de um estado que ele subentende que dá para resistir, mas que pode vir a ser entubado numa UTI?
Eu fico sabendo dessas questões todas, desses medos que as pessoas têm da intubação. A intubação não é uma sentença de morte, né? Não é. A intubação, ela salva vidas, e muitas vidas. O que nós fazemos aqui na UTI é fazer a intubação mais tardia. A gente não intuba pacientes no menor sinal de gravidade. Então, se um indivíduo está em casa achando que vai chegar aqui na UTI e vai ser intubado, isso não acontece. A gente intuba os pacientes que fundamentalmente precisam ser intubados e não resta a menor dúvida de que ele precisa ser intubado. Antigamente, no início da pandemia, os pacientes eles eram intubados muito precocemente. Foi um erro que todos nós médicos cometemos. Porque hoje nós sabemos que os pacientes que são intubados, eles têm realmente uma evolução ruim. Mas não é culpa da intubação em si, isso é culpa da doença. O paciente está tão grave que necessitou ser intubado, que se ele não fosse intubado, ele morreria. Ele morreria nas próximas horas. Então nós não esperamos o paciente morrer e por isso que nós intubamos ele. Então eu não recomendo, não é para ninguém fazer isso, ficar em casa achando que se chegar no hospital vai ser intubado. Não. Vai ser entubado se realmente, caso ele não seja entubado, ele vai morrer. Então, nós entubamos os pacientes o quanto mais tardio possível, principalmente pacientes mais jovens, que têm uma reserva fisiológica grande. Então, esse paciente ele consegue ficar muito mais tempo com uma saturação de oxigênio baixa, sem necessariamente fazer qualquer tipo de complicações que não seja respiratória. E aí a gente consegue conduzir esse paciente sem necessidade de intubação. Estamos, inclusive, tendo muitas vitórias de pacientes que não necessitaram ser intubados, fazendo todas as manobras fisioterápicas, de oxigenoterapia, e esses pacientes saírem bem. E se esses pacientes, por algum motivo, não tivessem vindo para cá, hoje eles estariam em óbito, estariam mortos. E a gente sabe que eles estão vivos porque eles procuraram ajuda.
Ok, agora já 12 horas e 46 minutos. Olha, nós queremos agradecer aqui ao Dr. Alair Ramos, que é coordenador da UTI do Hospital São Francisco, esse primeiro bate-papo aqui ao vivo. Agradecer, porque mesmo tendo aí a dificuldade, como o Dr. Alair falou no início, eu seria aqui no estúdio, mas a correria hoje foi grande aí. Dr. Alair encontrou esse tempo para atender ao jornalismo da Rádio 98 FM. Nós agradecemos ao senhor, Dr. Alair, e desejamos aí que Deus continue abençoando, usando a vida de vocês, profissionais da saúde, para continuar fazendo o trabalho de vocês, desempenhando da melhor forma possível. Muito obrigado pela sua participação conosco hoje aqui, trazendo esses esclarecimentos. Obrigado.
Eu que agradeço em nome de toda a equipe de enfermagem, fisioterapia, limpeza, administração, todos, em nome de todos, eu quero agradecer e falar que estamos aqui à disposição de toda a população. Muito obrigado.